Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
Esse é o Viaja Pra Quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Como a gente lançou um novo podcast, hoje eu vim falar dele. Se chama Além do Verso. A ideia desse novo projeto que vem à rua aí, que a gente apresentou essa semana, é contar histórias de músicas a partir do relato de seus próprios criadores. Então, cada episódio do Além do Verso vai ter um artista contando a história da sua música, como ela foi criada, quais foram suas inspirações, o que ele pensou ao compor a música, como que ele construiu essa música, as parcerias, como que o público recebeu essa música. Não é porque o projeto é meu, mas ele tá muito irado, tá muito massa, a gente tem vários convidados super gostosos. O primeiro episódio é com o Rico da Laçã contando a história de Braille, que é uma música sensacional, uma música linda. Além do Rico, os próximos episódios são com a Letrux, com os Gilsons, com Francisco Elombre, com MC Tá, MC Sofia, Maglore, Phil Veras. Então tem muito episódio bacana, os episódios são muito massas mesmo, assim, as histórias são muito ricas, muito cheias de coisa legal, muita história, né? Acho que eu tenho uma paixão muito grande por contar histórias, por querer enxergar novos olhares, entender novos olhares, né, acima de tudo, e aprender a construir o meu próprio olhar a partir de toda essa diversidade de outros olhares que me alimentam. E esse projeto é um querido, assim, o projeto tá muito lindo, tá muito massa. E busca aí no seu tocador preferido Além do Verso e ouve o episódio com o Rico da Laçã, episódio que de lançamento do nosso novo projeto, do nosso novo podcast, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Se você gosta aqui das histórias que a gente traz pra cá, as histórias que estão no Além do Verso, você também vai gostar, eu tenho absoluta certeza, beleza? Busca aí Além do Verso e vai lá no Instagram também do Além do Verso, alendoverso.pod, segue a gente e vamos ouvir mais músicas, fazer mais reflexões, pensar um pouco mais da vida para além do que os nossos olhos enxergam e ele está na nossa frente, beleza? Valeu! Os nossos convidados de hoje são um casal querido que há 2 anos entenderam que a jornada que eles viviam precisava de alguma forma mudar. Eles deram um cavalo de pau na vida e desde então estão construindo seus caminhos pelo mundo de mãos dadas com a pequena Bia. Letícia e Fred, sejam super bem-vindos ao Veja Pra Quê. Se apresente, quem são vocês nesse mundão?
Ei, Marcelo, Tainá, super obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz e orgulhoso, assim, né? Que só gente bacana que passa por aqui. A gente ficou se sentindo. Sou Letícia, carioca, sou nômade com um espírito mochileiro, né? Sempre escura. E também, na verdade, há quase 4 anos sou mãe da Bia em tempo integral.
Eu sou o Fred, mais ou menos a mesma coisa, né? Pai em tempo integral, viajante em tempo integral, mas mineiro. E tô aí também, nesse mundão, acho que nós somos viajantes, né? Inveterados, já viciados nisso.
Como vocês já, de alguma forma, conhecem o Viajar Pra Quê, vamos à nossa tradicionalíssima. Diga pra gente, viajar pra quem?
Ah, eu acho que viajar pra não ver a vida passar ali da janela do escritório, né? Pra conhecer aí a diversidade do mundo e poder até mostrar pra nossa filha aí as possibilidades que ela tem de uma vida, né? Que ela pode viver de várias formas diferentes. Eu acho que pra conhecer esse mundão mesmo.
E eu acho assim, o viajar para mim é muito para viver o agora. Primeiro que quando a gente não estava viajando, a gente falava de viagem, planejava viagens o tempo todo. E isso de ficar vivendo a ansiedade da próxima viagem, a gente acabava perdendo o momento presente, né? E também a rotina para nós, né? A rotina de trabalho, ela foi ficando um pouco repetitiva. Os meses passavam rápido, os anos começaram a passar muito, muito rápido. E a sensação que a gente tem viajando é que a vida é mais intensa, né? A gente constrói mais memórias e os anos ficam longos, o tempo fica mais alongado. Então, acho que o viajar é para poder sentir que a vida está em nossas mãos, né? Que a gente está vivendo agora e que o tempo não está escorregando pelos dedos.
Ser donos do nosso tempo, né?
É.
Casal, conta pra gente como que vocês se conectaram com viagem, como que esse amor surgiu, se é uma coisa de família, se vocês se descobriram viajantes depois que vocês se conheceram, como foi esse crush aí com estar na estrada?
Eu acho que a gente sempre curtiu viajar e tudo, mas lá em 2011 a gente morava em São Paulo, até na época que foi onde a gente se conheceu. E a gente resolveu fazer um ano sabático. E aí a gente então tirou ali um ano para fazer uma grande viagem de volta ao mundo que transformou a gente para sempre, né? E dali eu acho que, né, foram, enfim, 27 países, a gente rodou muito, muito tempo na Ásia, foi uma viagem realmente muito transformadora para a gente. E a gente, quando voltou, e a gente voltou para morar no Rio, a gente, né, ficou ali, eu acho que no primeiro mês a gente já estava assim, como que a gente vai fazer para voltar a viajar, para retomar aquela vida que a gente, né, como que a gente voltou para essa vida aqui de escritório de novo, né? E, então, acho que isso realmente transformou a gente sabia que em algum momento a gente ia mudar de vida novamente, né? Não sabia exatamente fazendo o quê ou como, mas aí também, por outro lado, a gente tinha um desejo de ter um filho, então, né, aí a responsabilidade chama ali de você estar mais estável nesse momento, então a gente teve esse período todo ali para meio que se organizar para um projeto maior que a gente sabia que em algum momento viria, mas não sabia exatamente o quê. E chegou 9 anos depois, né?
A gente entendeu ali que a gente precisava fazer isso em tempo integral. E diferente do sabático, o sabático ele tinha uma data para acabar, a gente estava só gastando dinheiro, né? Precisava voltar a fazer dinheiro. Então, a gente precisa agora de um modelo que seja sustentável para não ter que voltar mais. A volta para nós foi doída. E a gente começou a pensar, o próximo modelo ele tem que ser mais definitivo para que a gente consiga ficar por mais tempo, pelo menos. Né?
É muito foda isso que você falou, do voltar, né? Que a gente sentiu muito isso também quando a gente voltou da nossa viagem, assim, tipo... E aí, agora, o que, que eu vou fazer, sabe? Porque... A nossa ideia, apesar de hoje estarmos parados aqui em São Paulo e tal, a nossa ideia quando a gente voltou era, cara, vamos procurar uma forma igual vocês, vamos procurar um modelo que dê pra gente seguir viajando, sabe? E é muito louco que aí, tipo, pra construir esse modelo, às vezes, tipo, não acontece do dia pra noite, né? O que vocês falaram, né? Tipo, a volta ao mundo foi lá em 2011 e demorou um tempo pra tudo maturar e vocês entenderem e construírem. Falou, pô, agora sim, agora a gente tá redondo no que a gente, tipo, no, como a gente pode viver dessa forma e tal. E pra gente tem sido, tipo, tem sido esse processo parecido, sabe? Tipo, muito similar, de encontrar um modelo que faça com que a gente consiga, de fato, ter um contato com o que a gente acredita mais de nós mesmos, sabe? Da gente não ver, de repente, a vida passando pela janelinha, como você falou, né, Letícia? Que aí eu acho que isso é muito foda, sabe? De entender que essa construção pode levar tempo, sabe? Porque, tipo, é uma mudança muito, muito grande na vida, né?
É muito grande. E, Marcelo, tem um ponto aí que você colocou, né? Ele sai quando o modelo tá redondo. Eu não diria que o nosso modelo tava redondo, não. Tinha, era assim, já uma vontade grande demais. E a gente começou a entender que se a gente ficasse esperando, arredondando demais o modelo antes de sair, talvez a gente não saísse nunca sairia. Então, eu diria que a gente saiu ainda antes de estar pronto. A gente foi terminar de ficar pronto já na estrada. E foi importante a gente ter dado esse passo.
Total. E eu acho que também é um modelo que ele vai se transformando o tempo todo, né? Porque, tipo, é uma coisa que a gente fala muito, né? Quando a gente saiu pra, quando a gente saiu pra viajar, enfim, ficou bastante, fazer uma viagem longa, não existia um modelo. Até hoje não existe esse tipo de modelo. Você vê um monte de gente falando, ah, eu larguei tudo e fui viajar e tal, mas cada pessoa faz de um jeito, sabe? Não existe uma fórmula pronta de, tipo, desse, de, tipo, de como você viver viajando, enfim. E teoricamente, no mundo corporativo, é difícil você ter uma carreira de sucesso, etc. É difícil, mas existe um caminho, existe, tipo, você tá ali, você sabe qual é o caminho. Ele pode ser tortuoso, vai ser difícil, vai ter que trabalhar muito, você vai ter que, tipo, abrir mão de umas coisas, de outras, mas, teoricamente, tipo, a faculdade ou a vida corporativa te ensina isso, sabe? E essa vida que tanto vocês estão tocando junto com a Bia e a nossa aqui, não existe esse caminho pronto e facilmente visível, sabe? De, ah, beleza, eu vou me dedicar pra caramba nos próximos 5 anos pra eu ser gerente. E existe, tipo, beleza, você faz, você se dedica, e pode ser que chega, pode ser que não chega, mas, cara, existe uma fórmula aí de, tipo, que é mais fácil de você se avistar, né? Tipo, nessa não existe nada, sabe? Existe um caminho, meio que uma praia gigantesca, e aí você se vira, né, sabe? Você que vai fazer o seu caminho.
É, exato. É, não tem, enquanto uma rodovia tá pavimentada, o outro não tem nem trilha, né? Você tem que realmente ir cortando mato, né? E construir mesmo o próprio caminho.
É, e por mais que as pessoas, que hoje já exista referência do que fazer, de como é possível fazer para dar certo. Cada viagem, cada vida é muito individualizada, né? Cada modelo do que funciona é muito particular de cada um. Mesmo que seja, sei lá, um casal viajando de motorhome com um filho, vai ter particularidades completamente diferentes das de vocês, né? Então, esse senso de adaptação, assim, que é muito maior do que numa vida tradicional da cidade, né?
E tem muito assim, né, quem busca esse estilo de vida, em geral, é alguém que está tentando se conectar com algo muito pessoal, né? Você quer ter uma experiência que seja muito autêntica, você abriu mão de uma estabilidade ou de uma segurança para viver algo que está muito dentro de você. Então é muito difícil você copiar um modelo de outra pessoa, abrir mão de muita coisa para buscar algo que é muito pessoal. Então você vai ter que fazer o seu próprio caminho, não serve seguir a trilha de outra pessoa, né?
Sim, eu também penso muito isso, porque a partir do momento que você começa a copiar o que o outro fez, você, teoricamente, você entra num sistema do mercado, quase do mercado corporativo, sabe? Você não tá fazendo essa viagem ou vivendo essa vida porque você quer essa conexão contigo. Cada um faz o que quer, né? E aí eu não tô aqui pra cagar regra. Mas aí, às vezes, você acaba perdendo essa sua própria autenticidade. Aí vira um trabalho como eu sentar na frente do computador no escritório de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, sabe?
É, dificilmente você vai se realizar dessa forma, né?
É, sim.
Guiando, né, o caminho, o sonho do outro, né?
Eu queria falar sobre a Bia, né? Como que vocês, enfim, vocês tiveram a Bia... A Letícia falou mais ou menos uns 4 anos. E vocês já estavam na estrada ou ainda não, né? Que vocês estão há 2. Como que foi esse processo de entender como encaixar tudo isso, sabe? De, cara, ainda tem... Tipo, a gente tem esse desejo de viajar, de viver dessa forma, mas a gente quer também ter uma filha. E aí, como quando ela surgiu, como foi que vocês começaram a trazer ela para o mundo das viagens?
Bom, a gente decidiu, na verdade, que ia virar nômade quando eu estava grávida.
Na verdade, foi até algo que impulsionou a decisão.
É verdade. Porque a vida, né, a gente trabalhava o dia inteiro, né? Você não vê o seu filho, assim, né, no dia a dia. Você vê ali de manhã e de noite, né? É uma loucura. E, então, a gente queria realmente viver a maternidade, a parentalidade de forma integral e intensa, assim. Então, quando eu estava grávida, a gente começou a estudar sobre essa questão de nômade digital e a gente tomou essa decisão E quando ela nasceu e tal, a gente tinha se planejado para sair quando ela fizesse 1 ano e meio. É porque ela teria tomado as vacinas básicas e tal, e a gente se sentia ali mais pronto e seguro para sair. Só que quando eu voltei de licença maternidade ali, quando ela tinha 7 meses, na primeira semana eu já entendi que não ia funcionar, assim. Ainda mais que a gente já tinha perspectiva ali de realmente mudar de vida, não tinha por que a gente passar ainda aqueles próximos meses, né? Próximo ano, na verdade, com aquela carga de trabalho e aquela vontade de participar mais desse começo, né? Assim, essa primeira infância, que é um momento que as coisas mudam muito para as crianças, né? Cada dia é uma criança diferente, assim, é muito aprendizado todo dia, e a gente não queria perder aquilo. Então, logo no começo, acho que nas primeiras semanas, a gente já sentou e falou, vamos antecipar essa data, vamos só agora, então, realmente fazer essa organização final para a gente fazer essa virada de chave, né? Eu vou avisar no trabalho, a gente começa a ver as coisas que a gente precisa vender e tal, e se organizar de fato para cair na estrada o mais rápido possível. E aí a gente foi quando ela tinha 11 meses.
A gente tinha já feito uma viagem com ela, a Letícia, ela novinha, com 4 ou 5 meses. Com 5 meses. Mas assim, vamos dizer que já foi com o pé no peito que ela estreou na estrada, porque a gente de repente ficou sem casa, sem creche, passou a ser pais em tempo integral e viajantes em tempo integral, tudo ao mesmo tempo. Então foi uma... Para nós também, os primeiros meses foram de muita adaptação para entender esse processo todo, mas a gente já caiu com ela na estrada direto. E foi, não foi fácil não, mas valeu o aprendizado, né? Acelerou muito essa curva de aprendizado nossa porque o mais difícil para a gente ali no começo não foi viajar em tempo integral, mas foi sermos pais em tempo integral, cuidar dela o tempo todo.
E a Lisbela, ela surgiu também um pouco para dar... Não sei, é que eu, falando de que eu não conheço, nunca fui, não sou pai, nem mãe, enfim. Mas a Lisbela surgiu também para dar um pouco mais de um lugar, assim, mais palpável, mais que um lugar dela, assim, ou foi, sei lá, a gente quer ter um carro para ter mais liberdade, viver na estrada mais do jeito que a gente acredita, ou...
Olha, a decisão veio depois. A gente começou a viajar em julho de 2019. Foi quando a gente caiu na estrada. E não tinha a Lisbela, né? O nosso motorhome. A gente alugava casa, ficava pelo Airbnb, viajava de outras formas. E a gente tinha um plano que, quando ela terminasse de vacinar... Né, o ciclo dela de vacinação ali com 1 ano e meio, a gente ia sair do país, a gente queria ir morar no leste europeu, depois na Ásia, era esse o nosso projeto no começo. Então, né, aí o motorhome não ia fazer sentido nesse contexto aí. Mas veio a pandemia, a gente já estava fora do Brasil, a gente estava na Argentina, quando veio a pandemia, a gente voltou para o Brasil. E foi ficando, né, a pandemia, todo mundo sabe, não ia embora, né, aquela expectativa de durar pouco, foi se alongando, e foi aí que a gente começou a pensar no motorhome. Olha, se a gente não vai conseguir fazer aquele outro projeto de viajar pelo mundo, nesse momento, ficar aqui, igual a gente estava, cada hora se escondendo em um lugar diferente, mas se escondendo, a gente, para nós, aquele não era o ideal, não era para isso que a gente tinha entrado nessa vida. Então, a gente começou a pensar no motorhome nesse contexto já. Então, a Lisbela veio, a decisão do motorhome veio muito em função da pandemia, uma forma da gente continuar viajando, se mantendo isolado, mas poder viajar. Mas esse benefício, ele existiu sim, esse ponto que você comentou, Marcelo, de trazer, de certa forma, uma estabilidade para ela. Ela passou a ter a cama dela, o armário dela, Isso também foi positivo. Não foi a razão principal, mas esse foi um ponto positivo. Assim, de certa forma, a gente continua mudando o tempo todo, mas a casa vai com a gente, né? Então, ela tem um pouco essa referência de ter uma casa que está sempre ali. Então, não foi a razão, mas um benefício que hoje a gente entende que é legal, que ajuda.
Antes da gente gravar, a gente estava conversando com vocês sobre as alegrias, né, dessa vida na estrada. E eu queria que vocês falassem um pouco do como foi na Chapada Diamantina que vocês dormiram no Mirante do Camelo, que tipo, é um lugar sensacional. E eu queria que vocês falassem sobre isso.
Bom, a gente já estava ali um tempo na Chapada Diamantina, foi um lugar que a gente amou, a gente ficou mais de 2 meses lá. E lá, como também é um lugar muito seguro, a gente podia dormir em vários lugares, nas praças, né? Não precisava se preocupar tanto assim com ter que pesquisar um lugar para dormir e tal. Mas nesse dia a gente até tinha pesquisado dormir, como é que era lá?
Na pratinha, no estacionamento.
A gente tinha ligado e tinha perguntado se dava para dormir no estacionamento da Pratinha, que é um lugar lindo, né? E eles falaram que dava, mas tinha que pagar lá uma grana, assim. Mas a gente foi, né, planejando isso. E quando a gente chegou lá, o lugar não era muito bom, era no estacionamento, era, enfim, pagando uma grana. E a gente, no fim do dia, resolveu que não ia dormir ali. Pegamos o carro... Ah, quer saber? Vamos ver o pôr do sol lá no Morro do Camelo. E seguimos, né?
A ideia ainda era ver o pôr do sol e entrar em alguma cidadezinha para dormir. Mas quando a gente chegou, aquele visual incrível, incrível, né? Já o pôr do sol lindo, a gente imaginando que o sol nascendo ali ia ser lindo também. Um lugar vazio, só a gente, não passava ninguém. A gente resolveu dormir por ali mesmo. Não, vamos só encostar o carro e dormir. E essa sensação de liberdade, de estar num lugar maravilhoso e falar, vamos dormir aqui, vamos fazer nossa comida, tomar um banho, ver esse sol terminar de descer. Essa liberdade, nessa noite a gente ficou tão feliz de viver ali um pouco aquilo que a gente idealizava daquele sonho do motorhome, parar em qualquer lugar, que tivesse à vontade e curtir o lugar. Aquilo estava acontecendo de uma forma tão real, tão concreta, que foi um momento assim, de êxtase, né? A gente dormiu...
Aquele silêncio, né? De não ter nada em volta, ninguém em volta, aquelas montanhas, né? Tão marcantes lá da Chapada Diamantina, realmente foi espetacular.
Gente, tem uma parada que nos emociona muito quando a gente está na estrada, que são as histórias das pessoas e as conexões que a gente constrói instantaneamente com alguém que você conheceu ontem. Parece que essa pessoa faz parte da sua vida desde sempre. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre as histórias dessas pessoas que marcaram tanto essa jornada que vocês estão vivendo.
Ah, essa é, acho que, a melhor parte, assim, da viagem, né? A gente tem conhecido pessoas incríveis, outros viajantes ou pessoas, né, de cidades pequenas que acolhem a gente. Quantas vezes a gente para na praça, numa cidadezinha qualquer, e aí vem uma pessoa, né, uma senhorinha da casa, olha, eu moro ali, se você precisar de alguma coisa, bate ali. Isso é tão comum e é tão gostoso, e rapidinho a gente já, como você falou, né, já estabelece ali uma relação e tal. Tem sido muito gostoso. Até 2 semanas atrás, a gente tinha conhecido uma família que também é viajante. E eles me mandaram uma mensagem pelo Instagram, vem fazer um churrasco aqui na nossa casa. Eles pegavam Airbnb e tal. E a gente foi para um churrasco na casa deles e ficou 4 dias lá. Tipo, foi e ficou, assim. Foi uma conexão, eles também tinham crianças, então foi uma conexão tão forte, foi uma relação tão bacana ali que a gente foi ficando e enfim, e em 4 dias viramos amigos para a vida toda, né?
E engraçado que a gente saiu dali com o coração partido, né, dessa separação. E aí a gente saiu, foi dormir na rua, na praia, né? A gente está agora em Alagoas, a gente parou procurar um lugar assim diferente para o mar. E aí a gente encontrou um lugar que tinham duas camper vans já paradas. E aí foi outra conexão. E a gente ficou com esse pessoal mais uns 4 dias também, mudando de lugar junto. E é muito engraçado essa sucessão de amigos que a gente faz e o tipo de amizade que normalmente, pelo menos para nós, a gente demorava a construir, né, vivendo no Rio ou do tempo que a gente viveu em São Paulo, e que a gente consegue construir ali, às vezes, em 2, 3 dias, né, com... Não sei, acho que tem uma cumplicidade maior ali, pessoas que estão vivendo histórias de alguma forma parecidas.
E aí, energia também, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa interessante, até tem um lugar, né, lá na Chapada Diamantina, um camp Mucugê, que ele parece que suga as pessoas lá para dentro. Quem vai para ficar 2, 3 dias acaba ficando 1 mês. É um lugar incrível, com uma energia também fantástica. E a gente lá também sentiu muito, né, a ter que ir embora. E aí os donos lá do camping, o Rubens e a Manu, eles comentaram, principalmente a Bia às vezes fica triste de ir embora, estava lá tristinha de deixar todo mundo para trás, e eles comentaram com elas, olha, foram as despedidas do passado, né, as pessoas que você teve que dar tchau no passado que trouxeram você até aqui. A gente está se despedindo agora, é triste para você, mas isso vai te levar a fazer conexão com outras pessoas. Foi legal, eles falaram de um jeito que ela conseguiu, de alguma forma, entender, mas para nós aquilo tocou tão fundo também. A gente sempre lembra disso agora, né? Olha, são essas despedidas que vão nos permitir ter novas despedidas doídas lá na frente, né? Mas as despedidas doídas mostram que valeu a pena, né?
A gente fala direto aqui no podcast, que não toca mais ou menos nesses assuntos de histórias de pessoas. A gente teve mais uma coisa meio similar com vocês. A gente estava no Pará, e a gente foi para a Ilha do Marajó, que é um lugar incrível e tal. E aí a gente... Engraçado como foi, né? A gente tava no Pará e aí a gente fez um trabalho voluntário numa ONG que a gente conheceu pela internet. Eu conheci, mandei o e-mail, o cara falava, vem aqui, vem ajudar a gente, bora nessa tal. Aí a gente foi, a gente ficou mais ou menos acho que 1 mês lá. E aí na hora de ir embora também esse sentimento de, pô, vamos deixar isso aqui e tal. E aí a gente comentando com o cara, falou, a gente vai pra Ilha do Marajó. Tava em Belém, e aí a gente falou, a gente vai pra Ilha do Marajó e tal, eu não acredito que vocês vão pra lá, eu tenho um amigo meu lá que ele vai receber vocês, eu tenho certeza que ele vai receber vocês, que não sei o quê. Mandou mensagem pro amigo dele, o amigo dele falou, pode trazer eles pra cá, pode não sei o quê. A gente foi, batemos na porta dele, ficamos, sei lá, acho que a gente ficou 1 semana na casa dele, e aí num dos dias ele falou, então, porque a gente é muito curioso pra... querer, de alguma forma, vivenciar próximo do que é a vida das pessoas que fazem parte do local onde a gente está visitando, né? E aí a gente falando com ele, o que você faz, tal, o que você curte fazer aqui? Ele falou, então, agora de madrugada, na próxima madrugada, eu vou na casa de um amigo meu que fica numa vila aqui, que a gente vai pescar, se vocês quiserem ir com a gente. E aí a gente falou, nossa, certeza, vamos agora, se você quiser. E aí a gente foi nessa casa. Aí a gente chegou na casa do, tipo, uma vilinha, assim, não perdida no mundo, perdida é, acho que a cidade é mais perdida do que uma vila dessa, mas é uma vila pacata, tranquila. Chegamos lá e a gente dormiu, a gente chegou, era, tipo, tava um pôr do sol, e eles saem pra pescar meio que, sei lá, 3 da manhã, que é quando tem bastante peixe. Aí a gente chegou lá, conversamos, comemos alguma coisa e dormimos. Na rede, tipo, no... Como que chama? É alpendre aquilo, tá?
É a casa de palafita, né? Ela sempre tem meio que uma varandinha em volta, assim. Era nesse lugar.
A gente fez a... Montou a rede, né? Porque lá no Pará todo mundo adora dormir em rede. A gente montou nossas redes, dormimos lá, sei lá, 10 horas fomos dormir. E aí começou a passar os búfalos, né? Porque o Marajó é super conhecido pelos búfalos que tem lá. Aí passava os búfalos no meio da noite, aí deu as 3, 4 horas, eles levantaram e falaram, a gente tá indo, beleza. Aí a gente foi. E aí, incrível, ficamos lá, vendo, tipo... E aí a gente tirou umas fotos incríveis deles no nascer do sol, eles voltando da pesca e tal. E aí, quando a gente voltou, já tava claro. E aí o dono da casa falou, mas vocês já vão embora? Vocês não querem ficar aqui mais um tempo, não sei o quê? Aí a gente falou, a gente tá indo embora. Aí a mulher dele falou, não, mas quando vocês voltam? Aí a gente falou, não sei, acho que a gente não volta mais, não sei, né? A gente, tipo, não é muito acostumado a receber esse tipo de convite. Aí a gente foi embora e tal. De lá do Marajó, a gente tava pensando em ir pra uma comunidade indígena que acabou não rolando. E a gente falou, não vai rolar, vamos ligar lá pro seu Vavá e falar que a gente quer voltar pra lá. A gente ligou, falou, seu Vavá, a gente tá querendo ficar aí mais um tempo, não sei o quê, pode vir. Aí a gente foi, ficou 20 dias lá. Tipo, passamos o Natal com eles. Tipo, incrível, assim, um negócio louco. Que é uma conexão que vai sendo feita pela outra, né? É isso que vocês acabaram de falar. Uma despedida que acaba gerando uma outra... Tipo, vai abrir o caminho para você conhecer uma coisa nova e assim vai, né?
E é engraçado que às vezes a gente pensa que as pessoas que a gente é capaz de se conectar são aquelas que, não sei, de certa forma vão ter um background parecido com o nosso, de vir também de cidades grandes ou ter o mesmo tipo de formação. E não é por aí, né? Às vezes, pessoas que têm essa experiência de vida muito semelhante, elas não têm nada a ver com a gente. E pessoas que estão lá numa vilazinha, isolada, em algum lugar, vivendo uma vida completamente diferente... A gente consegue se conectar de uma forma mais profunda, né? A gente percebe ali valores que são parecidos, né? Uma coisa mais importante do que a forma como a gente foi criado ou o ambiente que a gente foi criado, né? Tem um outro tipo de identificação que, sei, de repente, você se sente muito mais à vontade e com muito mais vontade de passar um tempo com essas pessoas. Que são muito diferentes, né, a princípio, né, são diferentes por um lado, parecidas por outro, é muito interessante, a experiência fica muito mais rica também, né.
Essa diversidade, né, de pessoas que a gente tem conhecido e convivido é realmente, né, impressionante, assim, a gente vê, sei lá, a bolha que a gente vivia de alguma forma, né, no Rio, quando a gente trabalhava em escritório e como que hoje a gente está muito mais aberto a conhecer essas pessoas diferentes e como que a gente, né, se enriquece com isso e a alegria que traz de poder trazer isso para a Beatriz tão nova, né, dela tá sendo criada assim, com tanta gente diferente à sua volta, assim.
Entendendo as diferenças como uma coisa muito natural, em que a gente precisa explicar, né? Ela vive essa diferença.
Isso é uma coisa muito foda, né? As palavras, elas quase que não precisam existir, né? Porque ela tá lá vivendo aquilo, né? Ela tá lá absorvendo e construindo a personalidade dela, a visão dela de mundo, e acaba entrando por osmose, né? Isso que é muito mais rico, né?
Mais do que a gente explicar para ela que as pessoas vivem de formas diferentes ou podem pensar de formas diferentes, ela vai convivendo com a gente... talvez ela vá estranhar quando, né, um dia ela entrar para dentro de uma bolha e sim, ela vai ter um choque e falar, nossa, a gente não sabe, não consegue ter certeza ainda como a maioria das pessoas vive, né, que se para ela é claro que a maioria das pessoas vive numa casa fixa e tem uma rotina um pouco mais estabelecida. A gente não tem certeza, né? Ainda não é difícil racionalizar essa conversa com ela.
É muito louco, né? Porque, acho que provavelmente, não vou dizer que provavelmente, né? Mas a referência dela é uma referência que é muito rara, né? As pessoas não fazem normalmente isso. Sempre vão viver naquele jeito mais padrãozão, né? De casar, ter filho, comprar uma casa, um carro, enfim, crescer profissionalmente. E é isso aí, sabe?
Ter uma rotina ali, né, tá sempre, né, frequentar a mesma escola e, né, e aqui a gente até tenta estabelecer uma rotina para também não ficar muito vida louca, né? Ela tem uma rotina de dormir no mesmo horário, a gente até tenta ter isso bem redondinho, mas é cada dia num lugar, né?
Sim. Então... Não, e ainda que ela, sei lá, futuramente ela opte por querer viver essa vida mais tradicional, ela vai ser de uma outra forma ainda, né? Porque ela já tá vivendo tanta coisa diferente que ela vai botar o seu tempero, né? Tipo, uma coisa diferente na vida dela, sabe, né? Acho que isso que é rico pra caramba, né? De, tipo, não podar nada, né? Ela tá vivendo muita coisa louca, louca no sentido de legal, assim.
É que eu acho que ela vive com o processo inverso, na verdade, né? Se amanhã ela quiser viver essa vida tradicional, vai ser por uma opção dela, e muito provavelmente isso não vai ser um choque para a sociedade, como é quando se ela optasse em fazer o caminho inverso, né?
É, sem dúvida. E é uma coisa assim que a gente vai ter que conversar, né? Somos três mochilas, assim. Hoje ainda é difícil que ela de fato tome uma decisão, né? Ah, eu quero ficar, porque ela sempre quer ficar, mas é essa coisa de criança, de qualquer brincadeira que ela esteja fazendo agora, ela não quer que pare, né?
Claro.
Mas em algum momento ela vai entender um pouco melhor as coisas e a gente vai ter que sentar os três e entender, tomar as decisões em conjunto, né? Também não pretende ficar arrastando ela por aí pelo mundo se não for isso que ela quiser. Vamos ter que conciliar, se for esse o desejo dela em algum momento de parar, a gente vai ter que sentar e conversar os três e chegar em algum ponto comum.
Gente, a gente chegou no momento de dar risada dos nossos convidados. Como vocês sabem, né? Vocês estão há muito tempo na estrada, essa perrengue nunca... Perrengue na vida de viajante é o atestado para dizer que, de fato, você está vivendo a parada legal. Então, abre aí o coração de vocês e digam uma cilada bino que vocês se meteram.
Olha, a gente consegue pensar algumas, né? Nessa nossa vida atual, mas eu queria até começar comentando uma, ela é mais antiga, é lá da Volta ao Mundo, a gente estava na China, e depois a gente conta um perrengue aí dessa nossa vida já com a Bia. Mas a gente estava na China, e isso em 2011, e a gente ia para uma cidadezinha, a gente tinha saído de Xangai, em Xangai a gente conseguia se virar bem com as pessoas falando inglês, mas a gente ia para uma cidadezinha no meio do nada, e a gente pegou um ônibus noturno, e aí já estava de noite, tarde, assim, não era madrugada ainda não, mas já estava tarde, o ônibus parou no meio da estrada, a estrada completamente escura, e o cara mandou a gente descer, não falava uma palavra em inglês, a gente não falou com ele, não, a gente não pode descer, que ele não é aqui mesmo, e a gente desceu no meio do nada, no meio da estrada escura, a gente estava indo para uma cidade, a gente olhou, cara, mas para que lado que é a cidade? E começamos a andar, escolhendo um lado, então vamos para a esquerda. Demos sorte que a gente acertou o lado certo da estrada, mas a gente foi andando naquela estrada escura, uma hora a gente viu uma casinha, uma luzinha acesa lá atrás, a gente, cara, vamos pedir informação lá, né, vamos tentar. E a gente sabia que o albergue que a gente estava indo ficava do lado da estação de trem. Só que como falar com as pessoas, né, que não falam absolutamente nada de inglês, a gente não falava chinês, na época ainda não tinha ali um Google Translator para colocar para eles, né, a gente não tinha esse recurso. E a gente começava, primeiro com um chinês, né? O que veio conversar com a gente primeiro, a gente tentando explicar, a linguagem não acontecia. Uma coisa que a gente reparou na China, a linguagem por sinais, ela não funciona também. Os sinais que eles usam são diferentes, né? Até a maneira de falar os números, eles não usam os dedos igual a gente, enfim. Não funcionava. Só que o chinês lá do outro lado morria de rir da gente, aquela coisa exótica ali na frente dele. Duas pessoas, eu com barba, muito diferente do padrão, e numa cidade que não é acostumada a receber gente fora, né? Um lugar que eles não veem, né? E aí ele chamava mais um, a gente, tá chamando mais um para ver se entende, né? Ele chamava mais uma pessoa para rir da gente. A outra pessoa já chegava rindo e ficava olhando, daqui a pouco tinha 5, 6, 7, 10 pessoas em volta da gente, todos morrendo de rir. E a gente tentando explicar a estação de trem, e a gente fazia trenzinho, um atrás do outro, fazia o barulhinho. E é engraçado, né? Porque lá não...
eu ia poder. Você imagina muito com a cara das pessoas, gente.
A gente fazendo piuí, xaxá.
Um atrás do outro,
o trem elétrico. Aí a gente tentava desenhar um trem e ficava aquele jogo da velha, aquele negócio esquisito. E nada, nada, nada. E aí nada. A gente desistia. Tá bom, obrigado. A gente sabia falar obrigado em chinês. Agradeci e ia embora. Tentava, via outra casinha acesa. Uma hora alguém, a gente desenhou um trilho de trem, né? Eu tentou. Pessoal, ah, entendi, entendi. Apontou numa direção, pro meio do mato. A gente, ó, vamos, né?
Passamos tá por uma mesmo. Obra, um caos. Isso de mochilão,
de
né?
Mochilão. Entramos no meio do mato e aí a gente encontrou o trilho do trem. Foi o que ela tinha entendido, era o trilho do trem, não era a estação. A gente, bom, o trilho do trem vai levar pra estação, né? Aí a gente ficou mais uns 40 minutos andando pelo trilho do trem, começou a ver cada vez mais casinha, gente, ó, estamos chegando na cidade. E uma hora a gente chegou na estação de trem e encontrou o albergue. Deu certo. E aí isso já era, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, mas a gente chegou. Mas foi um perrengue, mas foi um perrengue que, olha, com o bom humor que eles tinham e todo mundo rindo da gente, a gente no final ia dando risada também.
Recente a gente passou um perrengue feio, que foi um... A gente atolou a Lisbela de um jeito, a gente já tinha atolado ela um tempo atrás, mas, enfim, tinha sido mais tranquilo. Dessa vez, realmente foi uma subida que o carro não ia de jeito nenhum, a van não subia. E parou de um jeito que, assim, a gente viu que não ia ter jeito, que não é qualquer carro que consegue tirar a gente, não era... A gente achar um 4x4 qualquer e pedir para puxar, porque a Lisbela é parada em 7 toneladas, né? 6 toneladas, né? Então, a gente...
E no meio do sertão, a gente estava no sertão, perto do São Francisco, mas no meio do nada, no meio do nada, não tinha ninguém perto.
Uma estradinha, assim, que não passava ninguém. Mas, por sorte, a gente estava com uns amigos que estavam passando uns dias ali com a gente, com um outro carro pequeno. Então, a gente ali, chegou, depois de tanto tentar tirar ela e tal, a gente resolveu se separar para, enfim, a gente tentar buscar ajuda, enquanto o Fred ficava lá tentando tirar uma pedra gigantesca que tinha... Né,
engastalhado embaixo do carro.
Tinha parado no carro e que sem tirar aquela pedra, mesmo se a gente conseguisse um reboque, né, ia ser muito difícil tirar a Lisbela. E aí eu fui com a Bia e com esses amigos, a gente foi parando nas poucas casinhas que tinham ali, tentando ver se em algum lugar tinha algum trator, alguma coisa assim que pudesse tirar a gente. E a gente conseguiu parar numa casinha e saiu um cara com uma peixeira na mão. A gente já, né? Enfim,
socorro.
Com medo.
Já dá medo. É aquele estereótipo que já dá medo, né? A gente é muito...
E eu ainda com uma dor no coração de ter largado o Fred naquele lugar com a Lisbela atolada daquele jeito. Então, ali a gente cria coragem, né? A gente estava com uma amiga ali, eu vou lá falar, não, abre a porta que eu vou. A gente cria aquela coragem, né? E aí o cara falou, não, daqui a alguns quilômetros aqui, vocês vão chegar numa vilinha que tem uma parte rural ali, eu acho que ali vocês vão encontrar um trator. E aí fomos, seguimos mais uns quilômetros ali na estrada e conseguimos chegar no Tonho. O Tonho estava ali acabando, encerrando o dia dele, que a gente já estava ali bem no fim do dia, chegando com o trator dele. E eu falei, ai, quando eu vi aquele trator, eu falei, pronto, Tonho, pelo amor de Deus, você tem que ir lá tirar, a gente está com o motorhome, é a minha casa, né? No, tudo meu está lá, você precisa ir lá salvar a gente e tal. E ele, ah, mas eu tô com o cara super gente boa e tal, mas... Ele, ah, eu tô com um farol quebrado, eu não tenho como fazer isso agora, eu posso ir lá amanhã cedo. E aí eu assim, gente, mas não tem outra solução, porque ainda nessa confusão o Fred estava sem sinal do celular.
Meu Deus.
E eu nem tinha como avisar para ele, porque se eu pudesse avisar, olha, fica tranquilo, amanhã de manhã alguém vai te retirar, tudo bem, mas eu não tinha como avisar. E aí eu, ai, será que não tem alguma solução? Ah, vamos lá ver o trator do vizinho. Aí foi todo mundo lá para ver o trator do vizinho. Aí também é aquela mesma coisa, né? A vilinha ali onde nada acontece, isso já virou um acontecimento e todo mundo em volta quer participar, né? E aí fomos atrás lá do trator do lado, quando a gente está chegando, o trator já vem de longe com a roda toda murcha. Putz, o pneu do trator furou. Ai, não acredita, ele é. Não vai ter jeito, vai ter que ficar para amanhã.
Mas conseguiu ainda um guincho. Pediu um guincho que veio de Paulo Afonso, uma cidade que estava 3 horas de distância.
Consegui esse guincho lá pela nossa seguradora. E aí, enfim, também o Fred conseguiu também as conexões, né, da família que te acolheu lá.
Uma família de sertanejo, ela apareceu, assim, ela ouviu o barulho de eu tentando tirar o carro, apareceu, me levaram para casa deles, me deram comida, papo bom, né, porque eu tava lá no meio do mato, sozinho, então me senti acolhido ali também, não fiquei mais tão sozinho.
E
o Wi-Fi,
né?
E o Wi-Fi, que eu consegui falar com a Letícia me avisou que tava indo o guincho da seguradora.
Mas a gente ficou com o trator marcado pro dia seguinte e com o guincho da seguradora que tava indo.
Um caminhão enorme apareceu lá da seguradora, um caminhão enorme. Ele desceu o morro que eu tinha descido e não conseguiu subir e ficou atolado também. Ele não conseguiu subir me puxando, ele não conseguiu subir nem sozinho. E foi o outro que dormiu lá embaixo comigo. Eu no motorhome e ele no trator dele.
Do caminhão.
O trator salvou todo mundo no dia seguinte.
Queridos, é chegado o momento rapidinhas do Viajar Pra Quê? Eu vou fazer perguntas rápidas, vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça, os dois respondem, cada um tem a sua resposta. Se quiser justificar bem, se não quiser também, tá tudo bem. Qual superpoder você gostaria de ter?
Ah, eu queria ler a mente das pessoas.
O poder de curar minhas dores na lombar.
Isso tem uma cura, chama quiropraxia.
Ai, ótimo.
Não precisa de superpoder.
Você preferia ficar presa numa jaula com um tigre ou numa piscina com tubarão?
Piscina com tubarão.
Jaula com tigre.
Qual é a trilha sonora da sua vida? Ou do seu momento atual? Pode ser também, que é um pouco mais fácil.
É um reggae.
Ai, no momento é a família Madrigal. Quem tem filho vai entender.
O que te faz sentir frio na barriga?
É a possibilidade de ter que parar de viajar. A ideia.
Por incrível que pareça, um novo destino muito diferente.
Qual é a sua maior qualidade?
Acho que a resiliência, obstinação.
Para mim, acho que é a tranquilidade, especialmente em momentos de caos.
E o seu maior defeito?
Eu sou um pouco implicante demais, às vezes, um perfeccionismo chato, querendo ser o marceneiro do mundo, consertar tudo.
Marceneiro do mundo é
concordo.
Ótimo. Marceneiro do mundo é genial.
Ai, eu acho que às vezes sou muito ansiosa, assim, enfim, crio também um estresse aí a mais.
Pior apelido?
Ah, me chamaram de Letição uma época, que eu não curti, não.
Letição?
Não curti, não.
O meu tubarão, eu tenho um nariz meio grande, detesto essa coisa de ficar apontando o defeito dos outros. Não faço com os outros, não gosto que façam comigo.
Não faça, exatamente. Gente, se vocês pudessem passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, quem seria e sobre o que vocês falariam?
Eu conversaria com o Shackleton. É um navegador que... Ele ficou preso na Antártica com uma tripulação com 27 pessoas. Eles ficaram mais de um ano preso e, enfim, depois de muitos perrengues, o cara conseguiu trazer todos vivos de volta para a Inglaterra. É uma história fantástica, uma história incrível, e queria muito entender como manteve, né, o grupo unido, como ele manteve né, o astral das pessoas assim, em meio a tantos perrengues, num ambiente tão inóspito. E eu vi um pouco dele, né, como que essa história de superação e de liderança foi construída ali no dia a dia.
Bom, eu ultimamente estou muito, tenho lido muito sobre educação infantil e tal, então acho que Maria Montessori, que eu tenho lido muito sobre ela e tenho muito interesse aí no conhecimento dela.
Queridos, e para encerrar, o que não pode faltar na Lisbela?
Água. A gente acorda pensando em como conseguir água e a gente vai dormir pensando se a gente tem água suficiente para o dia seguinte.
Queridos, agora é um momento jabá, então diga aí onde as pessoas encontram vocês, diga sobre o livro de vocês, né, que vocês têm, livro e um monte de acessóriozinhos super bonitinhos, então é um espaço para vocês contarem aí onde as pessoas te encontram vocês e conversem mais sobre viagem.
Bom, temos o perfil no Instagram e no YouTube, que é o 3 Mochilas Pelo Mundo. O 3 é escrito, né, por extenso, não é o numeral, 3 Mochilas Pelo Mundo. No nosso perfil do Instagram também tem o link, né, para a nossa lojinha. Lá tem um livro. Esse livro ele conta muito a história da nossa transformação pessoal para virar nômades, né, para nos tornarmos nômades. Ele conta da viagem, conta, né, por onde a gente passou até o momento ali que o livro foi publicado. Mas, acima de tudo, ele fala assim, desse nosso processo de transformação. E ali no Instagram é o nosso dia a dia, né? E no YouTube também, por onde a gente está passando. A gente está aí nas redes sociais.
E o livro para comprar é com vocês? Está disponível na Amazon, alguma coisa? Como funciona?
É direto com a gente.
É, tem essa lojinha. E é um livro, ele é um livro capa dura, assim, com papel couché, com várias fotos bacanas, né? Um livro, assim, bonito. Um livro que também é
para colocar em cima da mesa isso. E deixar lá enfeitando a sala.
Ai, que massa.
Existe versão digital, existe também um guia, né? Para as pessoas que querem se tornar nômades, um passo a passo. Essas versões são digitais, é um e-book, mas existe um livro físico que a gente envia pelos correios para a casa das pessoas.
Então, e é tudo na lojinha, que está no Instagram.
Instagram tem um link para a lojinha.
Queria agradecer vocês por esse papo super gostoso, horinha aí, cheia de alegria, cheia de risadas, cheia de boas reflexões aí, de um papo super gostoso. Tenho certeza que você aí que nos ouve gostou desse episódio. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um beijo e até lá.
Super obrigada, a gente amou. Foi realmente um papo muito gostoso. E é uma realização a gente estar aqui no podcast de vocês. Muito legal.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tainá. Um prazer. Agora a gente está louco para se ouvir. Vamos ficar muito orgulhoso de no próximo podcast a gente poder se ouvir lá conversando com vocês. Foi fantástico.
Ai, que massa, queridos. Obrigada. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.